E lembrando que esta, que é uma das reportagens da série sobre a gestão Ulisses Maia, o nosso repórter, Vitor Simeão, fez uma série de investigações de dados, conversou com especialistas, para tentar ler esses números da melhor forma possível. E nós vamos, após essas reportagens, dar continuidade ao tema, desdobrando um pouco essa discussão. E hoje eu tenho aqui no estúdio da CBN, Juliana Lenza, que é presidente do Observatório Social, instituição que acompanha as contas públicas e que pode fazer a gente entender um pouco melhor esses números que o Vitor apresentou. Juliana, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, a gente estava conversando de que números, falando de investimentos em saúde, educação, queda, inclusive, na reportagem de Vitor Simeão sobre educação, precisa ser entendido. E aí você trouxe uma série de dados para a gente poder, vou dizer assim, digerir um pouco melhor esses números.
Sim, eu acho importante, Gilson, a gente colocar, antes de mais nada, para o bom entendimento dessa questão, o que é investimento, né? O que se considera um gasto com investimento? Dentro da contabilidade pública, gasto com investimento é aquele destinado a planejamento e execução de obras, aquisição dos imóveis relacionados a essas obras, compra de material permanente, equipamentos relacionados a programas especiais e aumento de capital de empresas públicas, né? Então, é bem diferente daquela despesa de custeio, que é a despesa de manutenção da máquina, de prestação de serviço. Nós estamos falando aqui de investimento. Então, o investimento é aquilo que inova na vida do cidadão, né? Aquela novidade.
Para o nosso cidadão, para o nosso ouvinte entender, eu vou construir um hospital, eu estou fazendo investimento.
Sim, estou fazendo
investimento. Eu vou comprar medicamentos para atender o posto de saúde, eu estou fazendo manutenção.
Custeio. Tá, sim. Beleza. Então, é aquela a escola nova, o posto de saúde novo, hospital novo, um equipamento novo que permite ao município fazer um exame que ele não conseguia, isso é investimento. Então, é muito pertinente o cidadão perguntar, ok, tantos milhões em investimento, mas onde é que está isso? Onde é que isso aparece no meu cotidiano, né? Como é que nós conseguimos descobrir isso? Há dados no portal de transparência que, em linhas gerais, conseguem nos orientar para descobrir como que isso tem acontecido, como isso chega ao cidadão. Me mantendo aqui nos destaques da excelente reportagem do Vitor Simeão, né? Seria interessante a gente entender, por exemplo, esse recorde de investimentos de 2018, né? Então, um investimento que vinha numa média de 140 milhões de reais, 2017 foram 79 milhões de reais, 2018, 217 milhões de reais. Realmente um número impactante, né? Considerando a média histórica. Onde é que foram empregados esses 217 milhões de reais? Se nós desdobrarmos os números de investimento por secretarias municipais, nós vamos perceber que as secretarias que tiveram maior impacto positivo, né, em recursos destinados a investimentos foram a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Mobilidade Urbana. A Secretaria de Saúde saiu de um investimento de pouco mais de 2 milhões de reais em 2017 para 78 milhões em 2018. O que é isso aqui? Em grande medida, a maior parte é o Hospital da Criança. O Hospital da Criança emprega recursos federais, estaduais e uma pequena parte municipal. Estão prometidos, né, já vinculados a esse hospital, mais de 124 milhões de reais, foram depositados até hoje 74 milhões de reais. Então, dentro desse recorde de investimentos da Secretaria de Saúde, nós podemos afirmar que, em sua maior parte, o real impacto é dessa grande obra que é o Hospital da Criança. A segunda secretaria que tem o maior aumento, né, de investimento é a CEMOB. Ela saiu de 1 milhão e 300 mil reais em 2017 e foi para 39 milhões, pouco mais de 39 milhões em 2018.
Juliana, aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, quando você fala assim, investimento em saúde, investimento em transporte, né, em mobilidade. A gente pensa em investimento em várias coisas.
Sim.
Só que às vezes um direcionamento desse, com uma rubrica já direcionada também para isso, implica que em outras carências dessa mesma área, como saúde, ou mesmo educação, ou segurança, isso não ocorreu.
Aí nós entramos na questão da qualidade do gasto público.
Certo.
Né?
Tá. O que é prioridade,
o que não é. O que
vai causar um efeito maior para a sociedade.
Isso é muito importante também. Eu queria só concluir esse raciocínio
aqui,
a gente passa para isso.
Desculpa.
Porque dentro da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, desses 39 milhões, 36 milhões são destinados à obra do terminal intermodal. Então, me parece que é importante a gente ter essa dimensão para analisar concretamente qual é o real aumento de investimento que nós tivemos em 2018, já que se trata de projetos antigos que já vinham, né, que já vinham sendo gestados, estavam em execução.
Que antecedem a própria gestão atual.
Agora, com relação à Secretaria de Educação, por exemplo, que a reportagem destaca também que houve um decréscimo, né? Uma queda aqui no orçamento. E aí, aqui sim, é um ponto onde a gente consegue claramente analisar essa questão da qualidade do gasto público. Houve realmente uma queda na Secretaria de Educação, uma secretaria que vinha com uma média de 45 milhões de reais de investimento desde 2014, né? E 2017 ela passa para... 2016 foram 45 milhões... 2017 ela passa para 28 milhões, 2018 25 milhões. Então houve uma queda. Essa percepção se agrava quando nós abrimos esse número de investimento e percebemos, por exemplo, que em 2017, desses 28 milhões investidos, 8 milhões foram para desapropriação de imóveis. Havia lá em 2017 a intenção de construir um centro de treinamento e capacitação para a Secretaria de Educação. Então a Prefeitura Municipal desapropriou 3 imóveis, pagou por eles 8 milhões de reais, então de 28 milhões, 8 foram desapropriação, sem ter um projeto, sem ter um planejamento para essa obra. Tanto é que só agora, em 2019, está correndo a licitação para a contratação do projeto da obra.
Até para saber se essas desapropriações eram adequadas para aquilo que se queria.
Sim. Então, veja, 2017, esse valor de 8 milhões foi empenhado, entrou nessa conta de investimento e entrou na conta dos 25% de gasto com educação. No entanto, não se concretizou até hoje. Então, aqui, esse é um exemplo que nos permite entrar nessa questão que você colocou, que é extremamente pertinente. Para a gente entender a capacidade de um município de investir, a gente precisa ir além da sua capacidade orçamentária. Começa o gasto público, o planejamento do gasto público começa no orçamento, mas até ele se concretizar e se transformar naquela inovação ali no dia a dia do cidadão, tem um caminho longo. Que caminho é esse? É o da contratação pública. Que nós estamos falando de obras, de equipamentos, né? Então de compras, de licitações.
Ô, Juliana, é como se nós tivéssemos que administrar, de certa forma, nossa própria vida, onde você tem o dinheiro, mas como é que você vai lidar com ele para o seu futuro? Quer dizer, o que investimento é esse e quando que ele vai dar um retorno para a sociedade?
É a capacidade de planejamento. Então, o que nós estamos dizendo em termos de gestão pública quando nós falamos em capacidade de planejamento? Nós temos o dinheiro previsto em orçamento. O que um gestor habilidoso, bem capacitado, fará? Ele vai mapear as necessidades, ele vai identificar prioridades, vai levantar e ponderar as soluções que ele tem disponíveis, vai escolher uma solução e vai partir para a contratação.
Certo.
Se ele não consegue fazer toda essa parte inicial, bem feita, com excelência, ele não consegue concluir uma boa contratação.
Então eu vou colocar uma pimenta nessa conversa, nesse tempero aí. Quando eu vou fazer um planejamento, você diagnosticou perfeitamente, eu tenho que fazer, né, um diagnóstico de qual é o problema que eu tenho que tratar, como é que eu vou tratar esse problema, quais os investimentos que eu vou fazer, quando que eu vou ter os resultados disso, o que, que eu vou priorizar na minha gestão. Nós temos também, diante disso, um ambiente que muitas vezes é um ambiente da política, do cidadão sentir a administração como executora daquilo que lhe interessa. Né? Tem aquela ideia de que a gente, como você mesmo colocou, sente muito mais fácil certas coisas no dia a dia. O cidadão fala assim, mudou, a atitude da administração mudou.
Sim.
Ou eu não senti nada de mudança. Em alguns momentos, isso pode contar para o investimento? Você fazer investimento ou você fazer um tipo de manutenção, custeia em algumas situações e não em outras? Quer dizer, a ideia do homem público e da forma como ele faz a gestão pública tem esse dado também?
Tem, certamente tem, a gente consegue observar isso notoriamente, né? Mas aí vem aquela questão da visão de Estado, né? E nesse ponto, nós podemos afirmar, acompanhando aqui todo esse processo de contratações públicas, as grandes dificuldades que a gestão pública municipal tem enfrentado para conseguir concretizar contratações eficientes e execuções eficientes também, nós afirmamos que Maringá hoje enfrenta um problema que é o problema comum da grande maioria dos municípios brasileiros, que é a falta de profissionalização da gestão pública e a falta de uma visão de Estado. É aquela visão para o futuro.
Aquela ideia que, independente de quem está no governo, certos tipos de ações têm que ser mantidas.
Exatamente. E quando falta isso, qual é a área que mais sente, na nossa percepção? É justamente a área do investimento e da inovação. Porque a máquina funciona, o serviço continua sendo prestado, nós temos um corpo de servidores públicos, em sua grande maioria, bem preparados, capacitados, preocupados com a prestação de serviço, e isso continua. Uhum. Quando nós falamos em inovação, em investimento, né, em evolução da gestão, daí nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos dessa visão de Estado. E quando ela falta, essa parte fica estagnada.
Tem uma máquina que tem que funcionar.
Exatamente.
Juliana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Muito importante, né, as suas ponderações. Obrigado.
Eu que agradeço.
Conversei com a presidente do Observatório Social, Juliana Lenza. Fizemos aí uma avaliação, uma análise dos números que Vitor Simeão trouxe em sua reportagem, da série que ele está fazendo sobre a gestão municipal em Maringá.